Senhores deputados, vamos entrar na... Não. É que a ordem de trabalhos é muito extensa. Segunda parte, primeiro ponto, apreciação e votação das atas números 86, 87 e 88 relativa às reuniões dos dias 18, 19 e 26 de abril. Alguém se quer inscrever para a sua respectiva discussão? Não havendo inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra a ata número 86? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Quem vota contra a ata número 87? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Quem vota contra a ata número 88? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Segundo ponto da ordem de trabalhos da segunda parte, fixação da redação final dos projetos de resolução números 502/13, 729/13, 733/13, 734/13, 747/13, 748/13, 749/13, 750/13, 751/13, 752/13 e 758/13. Recomendações ao Governo no âmbito do apoio às pessoas com deficiência. Eu pergunto se alguém se quer inscrever. Estamos no segundo ponto, repito, fixação da redação final dos projetos. Tem a palavra o Sr. Deputado João Falcato, do Bloco de Esquerda.
Bom, era só para dizer que concordo com o texto proposto, mas queria alertar para uma situação que me parece que é importante, que é o seguinte, que nós estamos aqui a aprovar uma série de medidas que são interessantes, algumas mais do que outras, mas que são medidas avulsas e o Comitê dos Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas solicitou a Portugal no ano passado, ou seja, deu a Portugal o prazo de um ano para apresentar uma estratégia para a deficiência. Este prazo acabou já há quase dois meses e ainda não foi apresentada nenhuma estratégia, e eu considero, quer dizer, que o Parlamento deveria, no fundo, exigir que essa estratégia fosse apresentada, porque estarmos a apresentar e a votar medidas avulsas não resolve aquilo que é importante, que é haver realmente uma política e uma estratégia para a deficiência que seja eficaz. Outra questão que me preocupa na definição desta estratégia, que ainda não foi apresentada, já devia ter sido apresentada há dois meses, repito, é o não envolvimento, que é da minha parte e da parte das Nações Unidas, de acordo com a Convenção, uma obrigação do Estado português ouvir as organizações das pessoas com deficiência na elaboração desta estratégia e na elaboração de qualquer política que lhes diga respeito. De maneira que, pronto, era para alertar para este facto e dizer que é necessária realmente esta estratégia.
Senhor Deputado Filipe Paneco Coreta Correia, tem a palavra.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Em primeiro lugar, registar a concordância que o Bloco manifestou relativamente ao texto dos diplomas que estão aqui em apreciação. Creio que é isso que é a matéria da ordem de trabalhos e, portanto, esperar que este processo, no que depende hoje da ordem de trabalhos, seja concluído. Relativamente às outras duas questões que levantou. Bom, começando pela segunda. A segunda questão que levantou faz parte do âmbito de uma proposta precisamente em apreciação, uma vez que foi proposto que fosse alterado o regimento da Assembleia da República precisamente para envolver obrigatoriamente, no âmbito da ponderação dos diplomas legais, também uma ponderação em termos das políticas para as pessoas com deficiência. Portanto, eu creio que essa matéria, aliás, foi consensual, foi aprovada por todos os partidos e registo com agrado que poderemos aqui marcar também uma nova época relativamente a esse assunto. Relativamente à outra questão levantada sobre a importância de termos uma estratégia para esta área, eu partilho Eu partilho da surpresa do Bloco de Esquerda relativamente ao facto de realmente esperarmos que nesta altura o Governo já tivesse em condições de ter avançado mais nesta matéria e creio que nós devemos aqui na Assembleia da República, de facto, fazer uma pressão sem tornar esta matéria excessivamente ou mesmo partidária. Creio que nós deveríamos aqui realmente exercer alguma pressão sobre esta matéria para que ele pudesse ter o seguimento que o Sr. Deputado Jorge Falcato disse. Agora, acho é que isso é matéria, eventualmente, de um projeto de resolução, que nós estaríamos até na disponibilidade de assumir a coautoria com o Bloco de Esquerda ou com outros partidos que o quisessem fazer, porque nos parece que realmente é a matéria da maior importância. E esta e outras matérias também entendo que poderão ser abordadas no âmbito do grupo de trabalho que está já com todos os membros designados, uma vez que faltava um membro que foi designado na última semana. Eu, que sou o coordenador, estava à espera que nós terminássemos a matéria sobre o grupo de trabalho da composição do SES para avançarmos com a primeira reunião desse grupo de trabalho. Hoje há uma matéria sobre a composição do SES que vai ser em apreciação de acordo com uma proposta do Partido Socialista. E, portanto, logo se verá se haverá uma reunião ainda desse grupo de trabalho ou não. Se houver, tudo indica que seja apenas uma. E, portanto, eu creio que nós estaríamos em condições de, já na próxima semana, fazer a primeira reunião do grupo de trabalho sobre esta matéria, que já está deliberada e aprovada aqui em comissão. E, portanto, este e outros assuntos, creio que poderiam ser analisados nesse âmbito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu não tenho mais inscrições. Senhora Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Eu não percebi bem o que é que o Sr. Deputado Pereira disse sobre a coautoria. Não percebi. Se era figurado, se era no sentido figurado, se era no sentido estrito, porque estamos a falar de uma redação final. E era só para perceber o que é que estava.
Senhor Deputado, tem a palavra, porque não está mais ninguém inscrito.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Não, estava esta matéria que o Sr. Deputado Jorge Falcato aqui trouxe, que tem a ver com a importância e com o atraso que se está a verificar na apresentação de uma estratégia para as pessoas com deficiência, eu estava a sugerir que isso não é matéria de ordem de trabalhos, não há nenhum assunto trazido por nenhum partido sobre esta matéria, mas creio que poderia eventualmente fazer parte de um projeto de resolução futuro e que nesse âmbito, nós partilhamos da preocupação e até estávamos disponíveis para partilhar também uma autoria desse projeto de resolução, eventualmente até com outros partidos. Muito obrigado.
Claro. Mais alguém se quer inscrever neste ponto? Senhora Deputada Maria Mercedes Borges, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em termos de síntese, para ter plena consciência daquilo que iremos decidir, eu penso que ficou consensualizado para as duas intervenções que irá baixar de novo ao grupo de trabalho, não? Para uma redação final ou é só aprovado assim?
É só assim? É.
Pronto, está bem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Nada temos a opor e concordamos com tudo o que foi dito e com as preocupações que foram expressas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Terceiro ponto, fixação da redação final do texto de substituição do Projeto de Lei nº 105/13, da autoria do Bloco de Esquerda, que alarga o âmbito da ação especial de reconhecimento da existência de contrato de trabalho e os mecanismos processuais de combate à ocultação de relações de trabalho subordinado, procedendo à segunda alteração da Lei nº 107/2009, de 14 de setembro, e à quinta alteração ao Código de Processo do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei 480/99, de 9 de novembro. Inscrições? Então vamos avançar para a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Quarto ponto, apreciação das notas de admissibilidade das seguintes petições. A petição número 231/13 solicita que seja promovida a alteração ao artigo 54º do Código do Trabalho, da iniciativa de Marta Maria da Costa Vieira. Cabe ao PSD indicar um deputado relator.
Sr. Presidente, como não gostava da ordem de trabalhos, eu não tenho neste momento possibilidades de indicar. Indicarei com a maior brevidade possível.
Certo, muito obrigado. Petição número 241/13 solicita a adoção de medidas com vista a garantir o direito à contratação coletiva e não a não caducidade das convenções coletivas e assegurar o direito de negociação na administração pública de iniciativa da CGTP-IN. Compete ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicar relator. Senhora Deputada?
Senhor Presidente, para indicar a Senhora Deputada Wanda Guimarães.
Muito obrigado. Ponto 5º, deliberação sobre a metodologia da discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 57/13 da autoria do Governo, que visa estabelecer as prescrições mínimas em matéria de proteção dos trabalhadores contra os riscos para a segurança e saúde a que estão ou possam vir a estar sujeitos devido à exposição a campos eletromagnéticos durante o trabalho e transpõe também a Diretiva 35/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de junho. O Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro pede a palavra.
Sim, Sr. Presidente, apenas para, no âmbito da metodologia sobre esta proposta, atendendo à urgência que está sinalizada na respectiva transposição desta diretiva, o grupo do PS propunha que pudessem ser entregues propostas de alteração ao longo desta semana, portanto até sexta-feira, e que estivéssemos em condições de fazer a votação na próxima reunião, portanto, se a memória não me falha, no dia 14, peço desculpa, da próxima semana, enfim, e portanto seria uma proposta que gostaríamos de fazer, enfim, naturalmente, sujeita à concordância dos restantes grupos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Alguém se quer pronunciar em relação a esta proposta? A próxima semana temos poucos plenários. Não sei se ainda iremos a tempo de agendar. Para a próxima semana. E é por isso que talvez fosse possibilidade de haver mais dias para a entrega. À segunda e quarta só.
À segunda e quarta. Podia ser
até
dia
16. Sim, sexta-feira, a outra sexta. Até dia 16.
Dia 16. Depois 21. Na lata.
Certo. Porque depois voltaremos a reunir dia 21. 14 e 21. Então. Sexto ponto, apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei número 137/13 da autoria do PCP, combate à precariedade laboral e reforça os direitos dos trabalhadores. Passo a palavra ao Sr. Deputado Relator António Carlos Monteiro, do CDS-PP. A Sra. Deputada Maria Bosch pede a palavra.
Antes de... Se me permite. Sim. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de centrar neste conjunto de pontos de apresentação de pareceres, eu gostava de solicitar ao Sr. Presidente que me permitisse fazer aqui uma breve referência. A primeira é reconhecer que, devido a agendamentos por arrastamento e agendamentos que têm muitas iniciativas, se torna muito difícil aos serviços, neste caso, à doutora Susana, à doutora Cidalina e a toda mais uma equipa que com elas colaboram, fazer-nos chegar as notas técnicas em tempo oportuno. Este é o primeiro reconhecimento do esforço, do empenho. Ontem eram 9:00 da noite, quando estávamos a receber notas técnicas. A última, acho eu, que eram 21:30, por aí. Por isso eu quero reconhecer, por um lado, o esforço que foi feito, mas também quero deixar aqui, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, uma palavra de apreço por reconhecer que, sendo uma comissão efetivamente que tem uma dimensão de trabalho muito elevada, todos os senhores deputados e todos aqueles que tiveram a responsabilidade de elaborar os seus respectivos pareceres honraram esse compromisso. E muitas vezes a imagem da Assembleia e do trabalho dos deputados não é de forma nenhuma reconhecida. Eu não sou parte interessada, portanto estou à vontade, não tive que fazer nenhum parecer, mas dizer que reconheço o esforço que foi feito por todos os grupos parlamentares e deixar aqui o pedido para que o Sr. Presidente faça chegar esta situação o empenho e a dedicação que é, quer por parte dos serviços, quer das senhoras e dos senhores deputados, porque muitos deles têm intervenções esta tarde em plenário e tiveram que, ainda a crescer a este trabalho de fazer o parecer, preparar a sua intervenção para esta tarde. Portanto, não posso deixar de reconhecer isso e deixar aqui uma nota pedindo ao Sr. Presidente que faça chegar ao Sr. Presidente da Assembleia da República a especificidade dos trabalhos desta Comissão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, queria dizer à Sra. Deputada que não tenho feito outra coisa em sede de reuniões de conferência de Presidentes de Comissão. E está agendada uma próxima reunião para dia 21 de julho, com todos os presidentes de comissão e com o Sr. Presidente da Assembleia da República, voltarei a enfatizar estas e outras matérias que reputo importantes. E por isso, volto a passar a palavra então ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, CDS-PP.
Sr. Presidente, muito obrigado. Queria desde já também rever-me naquilo que foram as palavras da Sra. Deputada Maria Mercedes Borges. Agradecer o esforço dos serviços na elaboração da nota técnica e o parecer que agora apresento em relação ao projeto de lei 137 do PCP, que pretende combater a precariedade laboral e reforçar os direitos dos trabalhadores, e que se essencialmente assenta na transformação da presunção de contrato de trabalho do artigo 12º do Código de Trabalho em prova efetiva da existência de contrato de trabalho, está em condições regimentais e constitucionais de ser debatido na generalidade no plenário, dispensando o deputado relator de tecer considerações pessoais e opinião no respectivo parecer, pelo que penso que estará em condições também de ser aprovado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e cumprimento pela apresentação e pelo trabalho realizado e pergunto se alguém se quer inscrever. Não existindo inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 7º, apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 330/13 do PCP, que altera o regime de trabalho temporário, limitando a sua utilização e reforçando os direitos dos trabalhadores. Passa a palavra à Sra. Deputada, relatora, Sandra Pereira, do PSD.
Sim, bom dia, Sr. Presidente. Muito obrigada. Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República este projeto de lei que altera o regime do trabalho temporário, limitando a sua utilização e reforçando os direitos dos trabalhadores, constituindo a 12ª alteração à Lei nº 7, de 2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código de Trabalho. Em suma, com a apresentação deste projeto de lei, o Grupo Parlamentar do PCP pretende alterar este regime, propondo alterações aos artigos 173, 175 a 179, 181, 182, 183, 185 e 186 do Código de Trabalho, mas propõe editar um novo artigo 172A com a epígrafe Direito de Informação e propõe a revogação do número 2 do artigo 175 do Código de Trabalho. Portanto, em suma, e muito telegraficamente, são estas as alterações que visam este projeto de lei. Depois, relativamente aos requisitos formais e constitucionais, está tudo de acordo com as disposições legais aplicáveis. Há aqui uma questão que, segundo as regras formais da prática legislativa, a ordenação... O número da lei que é aprovada deve ser dito por extenso. Portanto, constitui a 12ª alteração, já foi aprovada por 11 diplomas, sendo a 12ª alteração que, em termos da prática legislativa, deve vir redigida por extenso e não está. Portanto, é uma proposta que nós propomos fazer para que o título do projeto de lei conste por extenso, que constitui a 12ª alteração conforme a prática legislativa. Portanto, e em suma, as conclusões é que este projeto de lei é apresentado pelo Partido Comunista Português, pelo Grupo Parlamentar, no âmbito do seu poder de iniciativa legislativa, e altera o regime do trabalho temporário, limitando a sua utilização e reforçando os direitos dos trabalhadores, constituindo a 12ª alteração à Lei 7, de 2009. Este projeto de lei cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação e propomos que em sede de discussão e votação na especialidade ou na fixação da redação final o título passe a conter o número da ordem de alteração introduzida por extenso, nomeadamente, como já referi, 12ª alteração por extenso ao Código de Trabalho. Nos termos regimentais, o presente parecer deverá ser remetido à Comissão de Trabalho e Segurança Social, que se propõe que aprove favoravelmente este parecer. Disse.
Muito obrigado, cumprimento-a também. Pergunto se alguém se quer inscrever. Então vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Oitavo ponto, apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei número 186/13 do PCP, que revoga os mecanismos de adaptabilidade e de banco de horas nas modalidades grupal e por regulamentação coletiva, procedendo à 11ª alteração à lei número 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código de Trabalho. Passa a palavra à senhora deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Tentando também ser breve, esta iniciativa tem como objetivo e pretende revogar os artigos 204, 206, 208, 208B do Código de Trabalho, aprovado em anexo à Lei nº 7, de 2009, 12 de fevereiro, sendo que o projeto clarifica que desta revogação dos mecanismos de adaptabilidade e banco de horas não pode resultar para os trabalhadores a redução do nível remuneratório por um lado e, por outro lado, qualquer alteração desfavorável das condições de trabalho e que todas as alterações na organização do tempo de trabalho que visem dar cumprimento ao previsto na presente lei devem ser precedidas de consulta aos representantes sindicais ou, na sua falta, a todos os trabalhadores envolvidos, bem como da sua fixação, com a antecedência mínima de 7 dias ao início da sua aplicação em local bem visível. No que toca aos requisitos formais, constitucionais, regimentais e ao cumprimento da lei formulário, a presente proposta, o presente projeto encontra-se em conformidade, sendo que depois o parecer remete também para a nota técnica no que toca aos antecedentes legislativos sobre a matéria. No âmbito da consulta, que é obrigatória por se tratar de legislação laboral, foram recebidos 9 contributos que estão também elencados e estão no site. A nível da opinião do deputado relator, remetemos para a discussão e o debate em plenário. A nível de conclusões e de parecer, a iniciativa tem um objetivo e um título claro, visa a revogação dos artigos já referidos, considerando que, segundo as regras instituídas na lei formulário, a única alteração que se indica é que, caso seja aprovada, no título da iniciativa deverá, na sua parte final, constar procedendo à 12ª alteração e não à 11ª, sendo que, de resto, o projeto de lei em apreciação cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação. Portanto, estará em condições de ser discutido em plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cumprimento-a também pela apresentação, pelo trabalho realizado. E tenho já 2 inscrições. Sra. Deputada Maria Mercedes Borges, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Deputada Isabel Pires pela elaboração do parecer. Só que o Grupo Parlamentar do PSD gosta de aprovar todos os pareceres. Emite aqui uma opinião fora do espaço da opinião dos deputados, que têm todo esse direito e está lá esse espaçozinho. Refiro-me na página 6, Sra. Deputada, quando diz que registre-se que os regimes de banco de horas individual, por aí fora, depois diz, foi aqui que se instituiu a possibilidade de o regime de banco de horas ser implementado mediante acordo direto entre empregador e trabalhador, nada temos a dizer, o que não vai ao encontro do espírito do Código de Trabalho. Sendo esta frase uma frase que emite uma opinião pessoal, se a Sra. Deputada estiver disponível a retirar e a passar para o outro lado, não temos nada a opor e concordamos plenamente. Se não, lamento, mas teremos que discordar do seu ponto de vista. Muito obrigada.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro pediu a palavra e pode usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Isabel Pires, saudando o relatório. Eu iria no mesmo sentido que foi a Sra. Deputada Maria Mercedes Borges. Acho que há só 2 hipóteses. para a frase ficar no parecer, deve ficar como opinião da relatora, porque não é propriamente conteúdo factual. E, portanto, das duas soluções, ou retira a frase, esta parte final da frase, ou transfere a frase inteira para aquilo que é a secção relativa à opinião do deputado relator, porque neste ponto do parecer, aquilo que nós estamos a falar é objetivamente daquilo que deve ser factual e não uma opinião.
Muito obrigado. Senhora Deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Percebendo os comentários que foram feitos e considerando pessoalmente que vai contra o espírito do Código de Trabalho, nós retiramos esta frase do parecer. Não, a parte final da frase.
Muito obrigado. Então vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, com estas alterações, ou com esta alteração, foi aprovado por unanimidade. Apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei número 187/13 do PCP, que revoga a aplicação aos trabalhadores em funções públicas dos mecanismos de adaptabilidade e de banco de horas, procedendo à terceira alteração à lei número 35 de 2014, de 20 de junho, que aprova a lei geral do trabalho em funções públicas. Passo a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurarei também ser breve, como fui anteriormente, agradecendo mais uma vez a nota técnica aos serviços. O projeto do Partido Comunista Português pretende revogar os artigos 106 e 107 da Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas, que remetem para os mecanismos de adaptabilidade e regime do banco de horas previstos no Código de Trabalho. O deputado relator prescinde de apresentar a opinião e, em termos de conclusões, aquilo que nós somos de parecer é de que o projeto de lei se encontra em condições constitucionais e regimentais para ser debatido na generalidade no plenário.
Muito obrigado. Cumprimento-o mais uma vez, Sr. Deputado. Não tenho inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Susana Lamas para fazer a apresentação do parecer sobre o projeto de lei número 211/13, também do PCP, que revoga os mecanismos de adaptabilidade individual e do banco de horas individual, procedendo à 11ª alteração da Lei 7/2009, que aprovou o Código de Trabalho. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o Projeto de Lei 211/13, que revoga os mecanismos de adaptabilidade individual e do banco de horas individual. E, portanto, é um projeto de lei que vai hoje à discussão em plenário. Projeto de lei pretende a revogação dos artigos 205 e 208A do Código de Trabalho, aprovado pela Lei 7/2009, de 12 de fevereiro, relativamente às questões dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e do cumprimento da lei formulário. Este projeto de lei cumpre com esses requisitos. Há um outro aspecto relativo à lei de formulário, que é os diplomas que alteram devem indicar o número de ordem dessa alteração e, portanto, em caso de aprovação deste projeto de lei, na parte final do título deverá constar que se procedeu à 12ª alteração ao Código de Trabalho. No que se refere ao enquadramento legal, doutrinário e antecedentes, remete-se para a nota técnica que irá em anexo. Quanto às iniciativas legislativas que estão em apreciação nesta comissão, temos o projeto de lei 533 do Bloco de Esquerda, o projeto de lei 187 do PCP e o projeto de lei 186 do PCP também. Não se verificaram petições pendentes no que se refere a esta matéria. Relativamente às consultas e contributos, este projeto de lei, a quando da sua apreciação pública, entre 11 de junho de 2016 e 11 de julho de 2016, foram dados vários contributos que aí estão são enumerados e, portanto, em conclusão, o projeto de lei de 211 revoga os mecanismos de adaptabilidade, propõe a revogação dos mecanismos da adaptabilidade individual e do banco de horas individual também, revogando os artigos 205 e 208A do Código de Trabalho, cumpre com todos os requisitos legais, constitucionais e regimentais necessários à sua tramitação. No que se refere ao número de ordem, propõe-se, portanto, que se fixe e que se coloque a alteração introduzida, portanto, a 12ª alteração, e nos termos regimentais, propõe-se também que seja remetido o presente parecer à Sua Excelência Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e cumprimento-a também pela apresentação. Inscrições? Não havendo, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. 11º ponto. Calendarização dos trabalhos da Comissão. Como sabem, pontualmente temos feito aqui o planeamento dos nossos trabalhos até ao final da sessão. Tenho a nota de que dia 21 de julho será o dia em que, na prática, no que nos diz respeito, provavelmente deixaremos de ter trabalhos. É o dia em que o Presidente da Assembleia da República reúne com os Presidentes das Comissões para fazer o balanço da sessão e também prepararmos os trabalhos a partir de setembro. Já temos algumas coisas agendadas para este mês. Tem presente que temos dia 20 de junho, terça-feira, a nossa visita no âmbito do plano de atividades a Fátima. E temos dia 20, é uma terça-feira. E temos ainda, já foi feito o pedido de cancelamento numa data que nós tínhamos previsto, que era 6 de junho, da deslocação à Microsoft. Temos que arranjar outra data. Temos que também, outra vez, falar com o Sr. Ministro das Finanças, porque temos que fazer em junho uma audição. Temos também a ACT, no âmbito deste processo da PT, e o Conselho de Administração da PT, mas o Conselho de Administração da PT podemos fazê-lo, ou um ou outro, ainda em julho. E eu queria também dizer-vos que recebi do antigo secretário-geral da CGTP, Carvalho da Silva, no âmbito do Centro de Estudos Sociais, o Laboratório Associado da Universidade de Coimbra, um ofício, e falou comigo pessoalmente, teve o cuidado de falar comigo antes de enviar, dizendo que esta instituição universitária, no âmbito do Observatório sobre as crises e alternativas sobre os novos contratos de trabalho, tem um estudo realizado que gostaria de partilhar com a Comissão, realizando, aliás, o Sr. Deputado José Soeiro também me contactou no sentido de me informar que o professor Carvalho da Silva ia me contactar. Ou seja, em termos práticos, apresenta uma proposta antes de este estudo ser divulgado lá fora, ser em colaboração com a Comissão do Trabalho, podermos, ou em sede plenária da Comissão, ou mesmo fazendo uma espécie de um colóquio sobre esta matéria. Eu gostaria de colocar isso à vossa consideração, por forma a saber qual as vossas opiniões. Senhora Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Sr. Presidente, se percebi bem, a reunião que o Sr. Presidente disse que a Comissão de Presidentes ia ter com o Presidente da Assembleia dia 21 de junho.
Julho.
Muito bem. Eu acho que do que ficou decidido na Conferência de Líderes, pelo menos a informação que nós tivemos por parte do Grupo Parlamentar, da direção do Grupo Parlamentar, era que tudo o que são iniciativas pendentes de processos legislativos e expediente que tinha ficado aprovado, se conclui nestes prazos, não é? E, portanto, tendo em conta isso que o Sr. Presidente está a colocar, creio que é um esforço que se tem que fazer, mas que creio que é concretizável. Quer relativamente à audição da ACT por iniciativa do PCP, estou-me a referir sobretudo a isso, a questão da intervenção da audição da ACT e do presidente da PT, Mel, se atender a isso. Até sugeríamos que se pudessem ser feitas as duas no mesmo dia, e, portanto, provavelmente, se obedecermos ao critério da ordem, a ACT seria primeiro, mas como ainda por cima o modelo é neste que tivemos das grelhas hoje, poder marcar uma reunião para uma terça-feira para fazer isso e não numa quarta, numa reunião plenária, mas é uma questão de se ver. Sobre a visita, sobre a audição do Ministro das Finanças. Eu acho que deve-se fazer esse esforço para que ela se concretize. Sobre a questão que coloca sobre o colóquio ou a conferência, do que eu percebi, o contacto é feito através do Centro de Estudos Sociais e, portanto, o professor Manuel Carvalho da Silva fala nesse sentido, através dos estudos. Eu creio que nós temos interesse em associar-nos a isso, pela questão, desde logo pelo que a Comissão tem feito nesse âmbito, e também de sermos um interlocutor privilegiado sobre as questões da importância e da qualidade do emprego e do emprego com direitos, e, portanto, da nossa parte, não vimos inconveniente para que se possa concretizar todas essas questões que foram colocadas.
Muito obrigado. Senhora Deputada Maria Mercedes Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD, face ao elevado número de processos que ainda temos em aberto, e processos legislativos, e considero, e às propostas que o Sr. Presidente colocou sobre a mesa, nós consideramos que devemos, para já, em termos de comissão, definir prioridades. A primeira prioridade para nós é a audição do Sr. Ministro. Penso que isso faz parte do trabalho desta comissão e deve ser prioritário o seu agendamento, seguindo efetivamente depois do agendamento também da ACT e do Conselho de Administração da PT-MEL. E também dar consequência à conclusão aos grupos de trabalho que estão ainda pendentes. É matéria legislativa, é matéria que deve de avançar. Nós gostaríamos também que fosse constituído o grupo de trabalho dos bailarinos e que se começasse a trabalhar efetivamente sobre esta matéria, bem como todos os outros que estão pendentes ainda. Portanto, há muita matéria legislativa que foi aprovada e depois corremos o risco de chegar aqui, às vezes já sem eficácia, de alguns projetos de lei ou projetos de resolução que baixaram à comissão e que já passou muito tempo. Quanto à visita à Microsoft, por nós não consideramos que seja a maior prioridade, é muito interessante, é muito importante, mas poderá ser ponderada para o início da próxima sessão legislativa, é uma hipótese de trabalho, e gostava também de deixar a nota de que temos ainda pendentes muitas petições. Petições que, por parte do Grupo Parlamentar do PSD, iremos fazer o maior esforço possível para, até ao final da sessão legislativa, poderem estar concluídos. É o compromisso que eu, enquanto coordenadora deste grupo parlamentar, mais todas as minhas colegas e os meus colegas, estamos a assumir, e todos nós iremos fazer um esforço muito grande nesse sentido. Acho que este calendário, com os feriados que entretanto estão sobre a mesa, com as interrupções que vão surgindo, vai ser ele próprio difícil de cumprir, quanto mais colocando ainda mais assuntos. Mas acolhemos com muito interesse a apresentação do estudo. Numa reunião da comissão, penso que será mais eficaz, talvez mais operacional. Mais operacional. Tenho dito, Sr. Presidente.
Obrigado. Senhor Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sim, Sr. Presidente, muito brevemente, apenas para referir que todos os elementos referidos, toda a agenda que temos pendente no próximo mês e alguns dias na prática, parece-nos de facto premente deixar, na medida do possível, as datas livres para que não haja impedimento relativamente à disponibilidade do Ministro das Finanças a estar presente e, portanto, se vamos fechando vários dias com outro tipo de agenda, depois torna-se impraticável. Relativamente ao ofício que o Dr. Carvalho Silva fez chegar, parece-nos de toda a pertinência à associação a essa iniciativa. Naturalmente que o tema merece um debate mais amplo em sede, preferencialmente do colóquio. Acho é que não temos as condições até o dia 21 de julho para a realizar e, portanto, nesta sessão legislativa, acho que teria que ser, obviamente, em contexto de reunião, ou então, numa próxima sessão, a partir de setembro. Obrigado.
Senhor Deputado José Soeiro, tem a palavra.
Na linha do que foi dito, penso que temos várias iniciativas que resultam diretamente do âmbito do trabalho na Comissão e que devem ser agendadas e que são prioritárias. Também me parece que há grupos de trabalho que vão precisar de ser criados, ainda que se eles tiverem audições, não é o facto de serem criados agora que vão permitir que se avancem os trabalhos até ao final da sessão legislativa e, portanto, sem prejuízo de estarmos abertos a outras opiniões, mas, por exemplo, em relação aos bailarinos, não sei se não vale mais a pena concluirmos os grupos de trabalho que neste momento estão em andamento e que já foram criados e constituirmos esse a partir da próxima sessão legislativa, só porque me parece que não vamos ter o tempo necessário para dar continuidade a esse trabalho, mas enfim, podemos sempre começá-lo, por nós arranjaremos a disponibilidade logo que não coincida com outros e temos também um projeto sobre essa matéria, como é sabido. Finalmente, sobre a proposta do Centro de Estudos Sociais, eu acho também que a Comissão teria vantagem em associar-se a essa discussão e que deveríamos fazer um esforço para acolher o convite que nos foi feito ou a pedido de colaboração que nos foi dirigido, e acho que não será impossível encontrar uma data. Quanto ao formato, acho que em função da nossa limitação de tempos, podemos propor que seja quer em comissão, quer em formato colóquio. Se nós encontrarmos o dia e o tempo para fazer isso, creio que o formato não é o mais importante, porque se tivermos tempo para fazer uma audição na comissão com a intervenção dos partidos e a intervenção dos autores do estudo, talvez isso possa ser feito também em contexto de colóquio. Enfim, com a mesma duração e com a mesma logística. Não sei, porque não sei exatamente quais são os termos da proposta. Sei genericamente que ia ser feita essa proposta ao grupo, à comissão, mas se, além da intervenção dos partidos e dos próprios autores do estudo, se sugeria que o colóquio tivesse outros intervenientes, nomeadamente em termos do governo ou de outras instituições académicas, isso aí já pode condicionar mais ou menos o formato. Mas sobre isso não tenho informação, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu não sei se mais alguém se quer inscrever. O Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras senhoras e senhores deputados. Apenas para enfatizar aquilo que já foi transmitido por vários nós, no sentido de parecer realmente premente que, em primeiro lugar, se agenda e se encontra a disponibilidade da agenda do Sr. Ministro para vir a esta comissão, isso determinará, no fundo, toda a disponibilidade subsequente e creio que essa deve ser a nossa prioridade. E é em função disso que poderemos depois ponderar outras iniciativas. Sendo certo também que, quanto às outras iniciativas, de facto, no tempo que temos até ao final da sessão legislativa, parece termos uma agenda já suficientemente sobrecarregada, quer com os projetos, as propostas de lei que estão em discussão, quer com os grupos de trabalho que ainda não concluíram os seus trabalhos, parece difícil de, neste espaço de tempo, neste calendário, podermos condicionar ainda outro tipo de iniciativas. Nós tínhamos a intenção, como já foi dito até nesta reunião, avançar já com o grupo de trabalho com as propostas para as pessoas com deficiência, mas reconhecemos que será muito difícil esse trabalho estar concluído na presente sessão legislativa. Portanto, no fundo, é começar um trabalho que depois terá que ter a sua força maior na próxima sessão. Portanto, e face disto, eu acho que o primeiro aspecto que era importante era perceber qual é a disponibilidade do Sr. Ministro, agendar e, posteriormente, concluir as outras iniciativas que estão sobre a mesa. Claro, se for necessário, depois, em face disso, pode-se organizar uma reunião, ou na Comissão, ou em mesa de coordenadores, podermos ponderar outras iniciativas. Relativamente à proposta do Centro de Estudos, eu creio que era importante fazê-la chegar, e eu não tenho registro dela nos ter sido enviada ainda, não?
Não foi.
E, portanto, acho que a primeira coisa era ser enviada, e nós sabemos exatamente qual é a intenção, é que estamos a falar, e depois, em face disso, tomarmos uma posição. Muito obrigado.
Muito obrigado. A senhora deputada Rita Rato tem a palavra.
Eu acho que, só para referir, a audição do Ministro das Finanças estava marcada para 31 de maio, foi desmarcada, portanto é óbvio que eu acho que é prioritária relativamente à questão. Depois, sobre a questão dos bailarinos, eu agora já estou com receio de estarmos aqui a fazer uma discussão que já fizemos na última reunião, mas eu tinha ficado com a ideia que iria existir um esforço para que o grupo de trabalho que tem as questões relacionadas com a igualdade no mundo do trabalho, as questões das licenças de maternidade e paternidade, as questões da CIT, iria ser concluído até final desta sessão e que ia ser feito esse esforço e que relativamente à questão dos bailarinos e dos turnos e do trabalho por turnos, que tinha sido nossa proposta, nós tínhamos proposto que essa era uma matéria que poderia avançar depois. E eu tinha ficado com... Ah, pronto, eu tinha ficado com a ideia que isso estava fechado, porque se assim for, de facto, tenho até dúvidas que se nós queremos fazer funcionar todos os grupos de trabalho, com todas as iniciativas legislativas tão pendentes, que nós tenhamos condições de fazer isso. Depois, sobre a questão do SES, da proposta do colóquio ou da conferência. Eu acho que eu compreendo o que o Sr. Deputado José Soares diz relativamente à possibilidade de convidar outras pessoas para estar, mas eu acho que entre fazer uma coisa que exigiria outro trabalho por parte da Assembleia ou não fazer nada, dado o calendário que temos, eu acho que era preferível fazer uma reunião aberta aos deputados e na Assembleia com os autores do estudo, que nos apresentassem o estudo, seja em sede de comissão, nem que a reunião da comissão, em vez de ser numa sala como esta, possa ser no Senado ou noutra sala, e depois se entender na próxima sessão legislativa, porque uma vez que temos as visitas marcadas, as duas visitas que já estavam pendentes, a audição, os projetos, os processos na especialidade, tenho dúvidas que se possa estar agora assim do pé para a mão a preparar o colóquio que existe também nesta altura e mais exigências. E, portanto, o que eu acho é que entre uma coisa e outra, entre fazer-se uma coisa conforme seria desejável e não fazer nada, seria importante termos também esse espaço para que a apresentação do estudo, que é uma apresentação primeira, possa ser feita aqui.
Senhora Deputada Maria Mercedes Bosch, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não gosto muito de me repetir em algumas matérias, às vezes é importante. E eu gostava de voltar a este tema para dizer o seguinte. Os grupos de trabalho já são tantos que nós já nos perdemos. Eu própria, por muito organizada que tente ser, neste momento já tenho dúvidas dos que estão a funcionar, os que não estão, se foram devidamente constituídos ou não foram devidamente constituídos. Por exemplo, eu não sei se o da deficiência está mesmo todo constituído, não sei se o da natalidade está todo constituído. Portanto, nós neste momento não temos ponto de situação. E eu ia pedir ao Sr. Presidente se nos podia fazer chegar um ponto de situação dos grupos de trabalho. Porque dessa forma, e quem é o responsável, o coordenador do grupo de trabalho, e em que ponto é que se encontra, se já está numa fase final, se está numa fase inicial, se ainda não, se está a reunir, se não está a reunir. Eu penso que estes dois parâmetros já dão uma ideia dos trabalhos, se já está a reunir ou se ainda não está a reunir. Era muito simples, porque todo o trabalho parlamentar é muito importante, mas há trabalhos parlamentares mais importantes que outros. E eu aprendi ao longo de uma longa carreira profissional e de gestão a definir prioridades. E o que nós estamos aqui confrontados são com escassas reuniões, temos muito poucas reuniões até ao final desta sessão legislativa, mesmo que se façam reuniões para além da quarta-feira, pela nossa parte nada temos a opor, mas gostávamos que o trabalho, nomeadamente, como eu já referi, os bailarinos, a natalidade, a deficiência, possa ter sequência, não digo que se tenha que concluir, mas possa constituir-se o grupo de trabalho e possa-se dar início. Porquê? Porque é trabalho desta sessão legislativa, é trabalho que se inicia e que transita. Não há problema nenhum em transitar, mas é trabalho que fica dado para fora como uma preocupação que temos de deixar a correr. Pronto, nem que seja uma reunião para consolidar esses trabalhos. Tudo o resto completamente de acordo com o que vier a ser definido e que eu não vou repetir.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ainda na sequência deste ponto e da intervenção da deputada Mercedes Borges e naquilo que eu puder ajudar, uma vez que sou coordenadora de dois grupos de trabalho, daria aqui o ponto de situação relativamente ao grupo de trabalho da natalidade. Nós tínhamos, de facto, na última reunião, natalidade e igualdade, são um conjunto de iniciativas, nós tínhamos na última reunião tentado e falado na possibilidade de marcar uma reunião para esta semana para estabelecer a metodologia. No entanto, depois de falar com a doutora Susana Fazenda ainda ontem, o grupo não está ainda todo constituído, portanto, enquanto não forem indicados todos, por parte de todos os grupos parlamentares, todos os elementos que compõem o grupo, é impossível enviar uma convocatória para o efeito. Portanto, assim que esteja tudo constituído, que estejam os elementos todos, não sei exatamente quem falta, assim que estejam todos, naturalmente que agendarei reunião. Relativamente a um outro grupo de trabalho que está a concluir o seu trabalho, passa a redundância, que é o grupo de trabalho do Conselho Económico Social, tem aqui na agenda, de facto, a sua votação para hoje, portanto, o objetivo era que terminasse hoje, mas também temos conhecimento que o Partido Socialista pretende apresentar, portanto, pedir que não seja votado hoje e que seja votado em grupo de trabalho. Portanto, isso será uma decisão que depois a Comissão toma, mas, portanto, é um ponto de situação destes dois grupos de trabalho.
Muito obrigado. Senhora Deputada Wanda Guimarães, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Não apenas uma nota, enfim, sobre a questão, em primeiro lugar, enfim, da iniciativa que nos foi proposta pelo SES e pelo Dr. Carvalho da Silva, para dizer o seguinte: o tema é do maior interesse, por um lado, mas nenhum de nós, como já foi aqui referido, tem na mão, enfim, os exatos termos do dito convite, por um lado. Agora, há uma coisa que eu creio que não percebi mal, é que o convite é feito dando-nos, digamos, a primazia do debate sobre o conteúdo. Ora, não me parece que, sendo, digamos, um convite dos autores do estudo para que este fórum tenha a primazia do debate ser alargado a outros convidados. Parece-me que devia ser uma coisa feita no nosso âmbito, porque senão até, se é que eu percebi bem, senão até pode ser, enfim, encarado como, enfim, um certo abuso, passo o termo, da nossa parte. E, portanto, o que eu acho é que, se calhar, em comissão, ainda o caminho é muito apertado, como já foi aqui referido, ninguém pode alargar os dias do mês nem as horas do dia. Agora, ainda temos, que eu estive aqui a ver o calendário, ainda temos, creio eu, com boa vontade de todos, algum espaço, e parecer-me-ia que fazer digamos, a análise de um estudo em reunião, até para os próprios autores, seria talvez, enfim, mais adequado se o pudéssemos fazer noutros moldes, na sala do Senado ou noutro local que entendessem apropriado, porque dá uma dimensão, de qualquer maneira, digamos, a esta iniciativa. Por outro lado, da parte do Partido Socialista, já creio que havia dois grupos de trabalho a serem constituídos, um sobre a deficiência e outro sobre os problemas ligados à natalidade, e da parte do Partido Socialista já foram indicados nomes e aguardamos apenas que os respectivos coordenadores, enfim, nos digam qual é a data em que os grupos vão começar o seu trabalho, porque, como também já foi aqui dito, nada obsta a que os trabalhos comecem ainda e transitem depois para a outra sessão legislativa. E era tudo. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado José Soer tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma nota sobre o grupo de trabalho coordenado pelo Bloco, sobre o assédio. A perspectiva, penso que de todos os membros, é que o trabalho se pudesse concluir nesta sessão legislativa. Nós atrasamos nas audições porque também houve estes feriados e as jornadas parlamentares, mas temos, creio que, duas audições para fazer e depois o trabalho de especialidade para concluir, e acho que o objetivo é que o grupo deixe de existir ainda nesta sessão legislativa. Relativamente aos restantes grupos de trabalho, tanto quanto sei, também nós já demos os membros do Bloco de Esquerda que fazem parte dos grupos de trabalho, e foram criados, como disse a deputada Wanda Guimarães, acabaram de ser criados dois grupos de trabalho sobre as questões da deficiência e da natalidade. Ainda estão a decorrer outros grupos de trabalho que ainda não cessaram. Eu, para já, tenderia a concordar com a deputada Rita Rato e propor que os grupos de trabalho sobre os turnos, que também temos projeto nosso e também é uma matéria que nos interessa, aliás, fizemos um agendamento putestativo sobre esse assunto, e sobre os bailarinos, que também é uma matéria que nos interessa, portanto não é por falta de interesse nem de iniciativa do Bloco, mas que possam ser constituídos quando nós tivermos terminado estes grupos de trabalho que ainda estão em andamento, até porque depois se torna difícil para nós, que também temos menos deputados, de ter em funcionamento 6 e 7 grupos de trabalho ao mesmo tempo. E, portanto, é a sugestão que nós fazemos. É de acordo com o que disse a deputada Rita Rato também. Finalmente, sobre a questão da... Há uma petição da nossa responsabilidade, também pretendemos entregar o relatório na próxima reunião, e sobre o convite do Centro de Estudos Sociais. Penso que... acho que, então, que devemos aceitar... fazer essa, ter essa colaboração. Os termos, o Sr. Presidente poderá esclarecer, porque recebeu o convite, os termos exatos em que é proposto. Em todo caso, parece-me que se nós fizermos uma reunião da Comissão com tempo para a apresentação do estudo e depois da intervenção dos partidos no Senado, no contexto de uma reunião da Comissão, se isso é a solução que à Comissão ou aos vários deputados parece mais razoável, nós também podemos com facilidade e gosto subscrever essa modalidade, se estiver também de acordo com o convite, com os termos exatos do convite, que o Sr. Presidente talvez possa partilhar connosco.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como o tempo está a passar, ainda temos alguns pontos na ordem de trabalhos, eu vou ser sintético. Eu trouxe, como já aconteceu recentemente, estes agendamentos em falta, porque gosto de partilhar na organização dos trabalhos da nossa Comissão com as senhoras e com os senhores deputados. Eu retirei com muita atenção as vossas opiniões, concordo com as prioridades. Peço à doutora Susana que, até ao final desta semana, que faça um apanhado sobre as coisas que estão pendentes e que remeta para todos os senhoras e senhores deputados. Concordo que, pendentes como a visita à Microsoft, que eu reputo de importante, porque não, eu não quero ir à Microsoft para ir lá ver o que é que se passa, porque eu já conheço a visita e a aproximação que fazem. E acho que é tão importante que todos nós devíamos conhecer, é só por isso, não estou obcecado por ir à Microsoft. Mas concordo que se possa fazer em setembro. Agora, em relação ao convite do Dr. Manuel Carvalho da Silva, e sendo eu insuspeito, eu quero dizer o seguinte, ou pegamos a sugestão de ser o órgão de soberania à Assembleia da República e esta Comissão organizar com rapidez uma sessão, ou então eles têm outra alternativa, porque não pensem que eles vão estar à espera até setembro para apresentar um estudo que lhes deu muito trabalho a fazer e que vai gerar controvérsia na sociedade portuguesa. Eu quando fui contactado e depois recebi, eu vou pedir à doutora Susana para fazer chegar estas duas folhas, não é nada especial. Eu quando recebi, acolhi com as duas mãos, passo a expressão, porque acho que, enquanto membro do órgão de soberania da Assembleia da República, devemos valorizar o trabalho da Assembleia da República na sua relação com o exterior e considero que, se não fomos nós a fazer, não faltarão outro tipo de instituições a fazer. Só por isso. Não sou amigo pessoal do professor Manuel Carvalho da Silva, não trabalho no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, não tenho especial interesse nenhum nisto. É só naquela lógica que eu, desde o início, sempre procurei, enquanto fiz parte deste órgão de soberania, é a Assembleia da República, às vezes é tão criticada no exterior, que está fechada num casulo, e nós temos que saber aproveitar oportunidades destas. É só nesse sentido. Eu pessoalmente acho, mesmo nas dificuldades que temos no nosso calendário, que faz todo o sentido que tentemos encontrar um dia, se possível uma terça-feira, até ao dia 20 de julho, para organizarmos uma manhã ou uma tarde, a comissão, mas sendo a Comissão do Trabalho, até para ser a Comissão do Trabalho, a receber com dignidade não só os autores do estudo, mas convidarmos as instituições económicas e sociais, desde as entidades patronais, os sindicatos e o mundo universitário, para, a convite nosso, virem a esta casa conhecer o estudo, que eu reputo importante, é sobre os novos contratos de trabalho. Há várias fórmulas do ponto de vista jurídico ou laboral que acho que valorizava esta Comissão e a Assembleia. Não sei se tem alguma coisa contra. Eu, pessoalmente, acho que devíamos fazer um esforço para que isso pudesse acontecer. Não quero ser obrigado a utilizar aquela minha expressão já gasta, que retiro do vosso silêncio o sinal de concordância. Então passamos ao 12º ponto. É isso, não é? Então pronto. Discordância? Então, por isso, como ninguém se inscreveu, eu perguntei a alguém se quer pronunciar. Então, Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, nós já estamos a debater este tema, este assunto, há algum tempo. E nós não podemos estar sempre a repetir o mesmo que já dissemos. Nós já dissemos a nossa posição. E a nossa posição está dita, está expressa e... Em desacordo, a nossa intervenção vai no sentido de, em primeiro lugar, esta Comissão saber da disponibilidade do Sr. Ministro para nós podermos saber posteriormente o que é que podemos ou não podemos fazer. Em primeiro lugar, portanto, não tendo neste momento a disponibilidade do Sr. Ministro, nós não podemos... Não para, senhora deputada, se me permite, não para, só se for eu, se PCP, estou certo que não está parado, nós não estamos. E todas as intervenções aqui foram no sentido de realçar que nós, neste momento, estamos tudo menos parados. Nós estamos com uma agenda bastante exigente. Bom, mas o senhor Presidente, eu acho que não vale a pena fazermos aqui um diálogo interminável. O senhor Presidente teve uma intervenção que, a meu entender, foi clara, foi... Nós vemos neste convite do Centro de Estudos uma oportunidade que devemos agarrar já e, portanto, temos que responder já que estamos interessados em liderar este processo. Ora, a nossa intervenção não é nesse sentido. A nossa intervenção é no sentido, não negando a oportunidade, com certeza, esse convite tem, mas neste momento nós não vejo como é que tínhamos condições de agarrar esse convite. Portanto, esta é a nossa posição, está expressa.
Muito obrigado.
E além disso, é difícil tomar uma posição quando nós não sabemos, o grupo parlamentar do CDS-PP, para além da informação que foi veiculada aqui nesta reunião, não tem acesso a, verdadeiramente, o que é que é o convite, o que é o trabalho, o que é que estamos a falar... E está-se a propor que essa matéria que foi aqui veiculada oralmente passe à frente de toda a agenda que nós temos e que neste momento está muito sobrecarregada.
Mas eu tenho uma inscrição, mas eu queria só dizer o seguinte. Ainda bem que estas sessões são gravadas. Eu acho que fui claro quando disse que aqui adotamos os princípios que temos adotado. Prioridade. Ao que está no plano de atividades, ao que está no nosso regimento, às relações com o Governo. E no que diz respeito a esta iniciativa, aquilo que eu disse é tentarmos realizar esta iniciativa até ao término dos nossos trabalhos, ou seja, falta um mês e meio. Isso em nada vai chocar, quer com a reunião com o Sr. Ministro das Finanças e com os demais agendamentos que estamos previstos. Não estou aqui a encavalitar esta iniciativa em cima de outro tipo de iniciativas. Eu sei que tenho que ser parcimonioso nas minhas opiniões, mas não estou aqui com nenhuma opção. É numa lógica, por acaso é o Centro de Estudos de Sociais de Coimbra, mas se fosse de Lisboa, se fosse de outro tipo de instituição, a minha opinião seria precisamente a mesma. Eu sou favorável, aliás, recordam-se, quando já aqui em outros momentos chegaram a propor fazermos reuniões conjuntas com outras comissões, e eu que procuro sempre valorizar a nossa comissão. E é um pouco nessa base também que eu gostaria de dizer. Mas a senhora deputada Rita Rato pediu a palavra.
Oh, Sr. Presidente, eu, ainda bem que o CDS fez esta intervenção, porque eu não tinha percebido qual é que era o ponto de acordo do CDS. Pronto. E por isso, da nossa parte, nós dizemos, nós entendemos que o cumprimento do plano de atividades, A audição regimental do Sr. Ministro não invalida que a Comissão faça um esforço para realizar o contrário. Portanto, como há um desacordo do CDS, Sr. Presidente, sobre esta questão em concreto, o PCP quer colocar à votação da Comissão para que se realize. E, portanto, o que nós vamos propor é que o CDS, se quiser votar contra, vota contra. Mas nós queremos propor à votação dos grupos parlamentares a audição, nos termos em que aqui foi discutido por todos os grupos parlamentares, ainda nesta sessão legislativa, queremos que seja votado, para que possa ser apresentado em primeira mão à Assembleia da República e à Comissão de Trabalho o estudo do SES sobre as novas contratações. Pronto, e mais não fico porque já é meio-dia e meia.
Mais alguém se quer inscrever? Senhora Deputada Maria Mercedes Bosta tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que uma coisa que era simples está a transformar é muito complicada. E nós vamos votar, porquê? Eu acho que é consensual.
Não é. O CDS é contra se tomar uma decisão hoje. É isso que está aqui em causa.
Mas, ó Sr. Presidente, deixe-me concluir. Eu acho que há um consenso no que diz respeito de que é prioritário assegurar que temos a audição com o Sr. Ministro das Finanças. Ponto final, parágrafo. Primeira prioridade. Segunda prioridade, dar sequência aos nossos trabalhos. Terceira prioridade, garantir que este estudo é apresentado nesta comissão. Ninguém está a definir aqui uma data, está-se a dizer que queremos que seja apresentado, ou queremos não, estamos disponíveis para acolher a proposta que foi feita a esta comissão, tudo ser aqui apresentado. Isso não invalida a vinda do Sr. Ministro das Finanças. A preocupação que eu estou a deduzir do CDS é que as datas se encavalitem e o Sr. Ministro depois diga: eu não vou porque não tenho data. Eu penso que um pouco isto. Portanto, a preocupação que nós temos é ter como primeira prioridade o agendamento, os agendamentos terão como prioridade a vinda do Sr. Ministro das Finanças e a realização. E depois será agendado esse trabalho um dia à tarde. Eu, pelos vistos, não estou a chegar a todos, não estou a procurar o consenso que queria. Acho, Sr. Deputada, que não há necessidade de extremar posições através da votação para consensualizar coisas que eu penso que o bom senso leva a que se gerem consensos.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, uma nota prévia, nós não podemos votar coisas que não sabemos o que são e que não estão distribuídas. Segundo lugar, agradecer a intervenção da Sra. Deputada Maria Mercedes Borges, porque consegue sintetizar aquilo que é a nossa preocupação, que é, havendo um tempo muito limitado até ao final da sessão legislativa, dentro do qual se podem realizar estas iniciativas, garantir que, efetivamente, estas prioridades são alcançadas pela ordem que é definida na Comissão. E, Sr. Presidente, nós já estamos há longo tempo a discutir esta matéria. Não sendo eu coordenador do CDS nesta Comissão, aquilo que eu digo é que esta é claramente uma matéria de mesa e coordenadores para tratarem, verem com o calendário à frente como é que é possível fazer estas marcações. Portanto, Sr. Presidente, o que eu sugeria era que passássemos para o ponto seguinte e o Sr. Presidente convocasse uma reunião de mesa e coordenadores para verem o calendário quando é que ordenam e marcam as datas. Não tem que ser feito no âmbito da Comissão.
Sr. Deputado José Soeiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, se for preciso reunir, nós podemos reunir enquanto grupo de coordenadores. Acho que nós devemos tomar a decisão e dar uma resposta hoje a esse convite, e a resposta deve ser positiva. Devemos dar a resposta hoje, deve ser positiva. Acho que é fácil de encontrar a data, e se houver alguma objeção, claro que podemos votar se respondemos ou não respondemos a esse convite, porque temos toda a autonomia para o fazer. E, portanto, se houver alguma hesitação sobre isso, então que se vote a resposta a esse convite e que se concretize a realização dessa iniciativa. Muito obrigado.
Antes de passarmos ao ponto seguinte, eu queria vos dizer o seguinte. Se a minha já débil memória não me traiçoa, nós já fizemos aqui votações sem qualquer tipo de documento já chutámos para a frente reuniões e iniciativas sem termos data, e eu não posso, quem tem consciência e tem memória às vezes é inconveniente, mas eu não posso deixar de dizer que gostava que isso ficasse sem ata. Nós já fizemos aqui votações orais, sem suporte nenhum, seja de caráter informático ou de papel, se formos ao chamado direito parlamentar, podemos recorrer a vários exemplos, e portanto eu não escondo, eu não estou aqui a falar de um documento exaustivo. A pessoa em causa só enviou isto porque eu disse, então o senhor envie de forma sintética o que está em causa para eu, numa próxima reunião, falar do assunto. Foi isso que eu fiz, não estou a sonegar qualquer tipo de informação. E, portanto, aquilo que eu gostava aqui de dizer é que eu saio daqui sem uma conclusão. Eu ouvi, há aqui várias opiniões. Não, mas considerando ao ponto que chegou a discussão, eu gostaria de saber então o que é que eu respondo ao diretor do Centro, sim, de Estudos Sociais. Sim. Então aí vão fazer, vai haver uma reunião de coordenadores, é que isso até vai aligerar mais a carga da mesa, porque a partir de agora, para fazer todos os agendamentos, vamos recorrer aos coordenadores.
É mesa e coordenadores.
Mesa e coordenadores. A senhora vice-presidente fica com esse pelouro.
Muito obrigada. Sempre acreditei na sua generosidade.
Nem sempre. Senhor deputado Filipe Anacoreta Correia.
Senhor Presidente, só para deixar claro que da parte de nenhuma bancada, e também não do CDS, houve qualquer manifestação de objeção em relação quer ao convite, quer à abertura, enfim, não o conhecendo, mas com aquilo que foi veiculado, e portanto nós não estamos em desacordo em que se encontre uma solução de agenda durante a presente sessão legislativa, desde que isso não ponha em causa aquilo que foi aqui afirmado, creio eu, não apenas pelo CDS, mas por todas as bancadas. Parece-me a mim, foi essa a minha conclusão. A maneira de conciliar aquilo que foi referido sobre esta matéria, creio eu, é de facto agilizar o processo junto da Comissão, se é necessário responder ao convite. Com certeza nós não nos opomos a que se responda dizendo estamos empenhados e tentaremos que isso possa ocorrer na presente sessão legislativa, dependendo, porém, ainda de uma série de esclarecimentos relativamente a outros assuntos. E, portanto, se isso for possível, nós, claro, que estamos de acordo com uma resposta desta natureza. Muito obrigado.
Mas foi a proposta, essa proposta que eu registro positivamente, que o Sr. Deputado acaba de fazer, foi a proposta que eu fiz há 47 minutos, logo no início deste ponto. Então acho que estamos em condições de passar para o 12º ponto, a nossa ordem de trabalhos, discussão e votação nas especialidades dos projetos de lei números 457/13 e 475/13. Os senhores deputados e as senhoras deputadas receberam o quadro comparativo, não sei se alguém se quer inscrever. O
Grupo Carlos. Parlamentar do PS pediu o adiamento da discussão deste grupo, está bem?
Ai, não sabíamos. Então fica adiado para a próxima reunião. Senhora deputada Maria Mercedes Bosch.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que, pela nossa parte, como temos o projeto de lei número 457, compreendemos a posição do PS, é um direito classista, contudo gostávamos de deixar expresso aqui em comissão que temos interesse, é a mesma expressão, que este diploma seja decidido com a maior brevidade possível. Muito obrigada.
Então, mais alguém se quer pronunciar? Então passamos para o ponto 13º. Discussão e votação na especialidade dos projetos de leis número 398/13 e 382/13. Não foram entregues nenhumas propostas e, seguindo a tradição, envia-se para o plenário e será em sede plenário. Senhor deputado António Carlos Monteiro? Ah. 14º ponto, votação na especialidade das propostas de alteração aos projetos de lei que alteram a composição do Conselho Económico e Social, os projetos 138/13, 346/13, 414/13, 415/13, 417/13 e 425/13. Alguém se quer inscrever? Senhor Deputado Ricardo Bexiga, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar nota de que nós requeríamos que a votação na especialidade das diversas alterações apresentadas pelo, e projetos de leis apresentados pelos grupos parlamentares fosse feito não em sede plenário, mas em sede de grupo de trabalho, porque se consultarem de facto a quantidade e alguma complexidade do trabalho de retificação legislativa que vai ter que ser feito, penso que não teremos aqui as condições necessárias para realizar esse trabalho e, portanto, no sentido até de acelerar a aprovação desta iniciativa legislativa, propunhamos de facto que a votação fosse feita em sede do Grupo de Trabalho. Muito obrigado.
Com base nesta intervenção, alguém se quer pronunciar? Senhora Deputada Clara Marques Mendes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na qualidade de coordenadora do Grupo de Trabalho, não havendo oposição, naturalmente que não há qualquer inconveniente. Acontece que na próxima semana é uma semana atípica, por causa dos feriados, e portanto eu não sei da disponibilidade dos senhores deputados para, porque o único dia que eu vejo disponível é na quarta-feira, e eu não sei se há disponibilidade para isso, marcamos para a terça da semana seguinte.
Dia, terça da semana seguinte, vamos a Fátima.
Exatamente. Manhã?
Temos que lá estar à hora do almoço.
Não, a saída à hora do almoço.
Ah, e sair à uma.
Se houver disponibilidade, marcaríamos para terça-feira de manhã antes da ida à Fátima.